Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário conclui votação do texto base do Código de Processo Civil.
Sessão solene da Câmara homenageia parlamentares constituintes.
Deputados analisam destinação de emendas ao orçamento de 2014.
A Comissão de Agricultura vai destinar emendas para fortalecer o agronegócio brasileiro. Segundo Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, os recursos vão ser usados no desenvolvimento tecnológico e cursos de capacitação para os pequenos e médios produtores.
Além disso, Raimundo Gomes de Matos ressaltou a importância de se investir também no desenvolvimento sustentável das cidades, no reforço do orçamento da Embrapa e no aprimoramento dos setores da piscicultura e apicultura do país.
A bancada do Rio Grande do Norte se reuniu nesta terça-feira para discutir a apresentação de emendas coletivas ao Orçamento Geral da União de 2014. Ao exaltar o debate, Fátima Bezerra, do PT, comunicou que vários setores importantes serão contemplados.
Fátima Bezerra ressaltou que a prioridade do colegiado é destinar recursos para educação pública, saúde e infraestrutura urbana. A deputada acrescentou que os setores não contemplados em 2014 serão prioridade no ano seguinte.
A bancada federal do Amazonas também definiu algumas prioridades para a apresentação de emendas parlamentares ao orçamento de 2014. Carlos Souza, do PSD, destacou a importância de destinar recursos para a mobilidade urbana do estado.
Ao propor investimento de 80 milhões de reais para melhorar o acesso aos transportes coletivos, Carlos Souza espera que os recursos sejam liberados e aplicados para diminuir o sofrimento do usuário do transporte público.
Foi aprovada pela bancada do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, emenda de autoria de Eurico Júnior, do PV, que destina recursos para a reestruturação do Centro Cultural da Aldeia de Arcozelo, na cidade de Paty do Alferes.
Em sua emenda, Eurico Júnior propõe, além da revitalização do espaço, a implantação de um curso de artes cênicas. O parlamentar justificou que o objetivo é fazer com que o centro volte a impulsionar as artes e a cultura na região.
Representantes da Secretaria de Saúde de Dourados, em Mato Grosso do Sul, estiveram no Ministério da Saúde em busca de mais recursos para a construção do Hospital Regional da cidade. Marçal Filho, do PMDB, acompanhou a comitiva e explicou que o estado já recebeu oficialmente a escritura do terreno.
Marçal Filho informou ainda que apresentou emenda de bancada para alocar mais verbas na construção do Hospital Regional. O parlamentar justificou que, por ser a segunda maior cidade do estado, pessoas de outras localidades procuram atendimento em Dourados.
Economia.
O conjunto de políticas e ações do governo federal que vem sendo implementado para acelerar o crescimento econômico do Brasil tem recebido, na avaliação de Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, o apoio do Congresso Nacional.
Entre as iniciativas que visam o desenvolvimento do país e que tiveram apoio dos parlamentares, Fernando Marrone destacou a destinação de parte dos royalties do petróleo para a educação, os programas Minha Casa, Minha Vida e Mais Médicos e a destinação de recursos para a mobilidade urbana e infraestrutura.
O Código de Mineração tramita na Câmara e, segundo Rodrigo de Castro, do PSDB, Minas Gerais reivindica a aprovação da matéria há muito tempo. Ele informou que uma comitiva formada por representantes de governos municipais e estadual apelou à comissão que analisa o tema que vote com urgência o relatório final.
Para Rodrigo de Castro, há uma injustiça em relação não só aos municípios que recebem pouco das mineradoras, mas também à população que sofre com os prejuízos causados pela exploração mineral, que provoca impactos socioambientais. Segundo ele, o novo Código de Mineração vai resolver esses problemas.
De acordo com José Nunes, do PSD da Bahia, 90% dos municípios nordestinos não conseguem cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ele explicou que a situação se impõe em função da queda da arrecadação, da renúncia fiscal e do aumento da folha de pagamento em razão do reajuste do salário mínimo.
José Nunes sugeriu a criação de uma comissão para fazer a revisão da lei e, se necessário, propor mudanças. O parlamentar argumentou que a lei de responsabilidade fiscal vem criando enormes prejuízos e dificuldades para prefeitos em todo o país.
A Câmara analisa a proposta de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, que proíbe as empresas de telefonia celular a fixar prazos de validade para créditos pré-pagos. Para o deputado, a imposição de tempo por parte das operadoras representa uma agressão ao consumidor.
No entendimento de Severino Ninho, o consumidor tem o direito de usar os créditos a qualquer tempo e não no prazo que as empresas estabelecem. Ele cobrou explicações da Anatel e das operadoras de telefonia celular sobre a fixação dos prazos.
Tramita na casa projeto que revisa o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Para Afonso Rando, PP Gaúcho, aprovar a universalização de acesso ao Simples Nacional pelo faturamento é o critério mais justo para quem atua na área da saúde e atividades como os corretores de seguro e representantes comerciais.
Desenvolvimento Regional.
Recente pesquisa do IBGE aponta que o Espírito Santo é um dos estados que mais cresceu em renda per capita do país, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Os números mostram ainda, segundo Paulo Folheto, do PSB, que o Espírito Santo foi considerado relativamente o estado mais rico do Brasil.
Ao comemorar os dados, Paulo Folheto, do PSB, afirmou que as estatísticas são resultado de empenho e trabalho do governo capixaba. De acordo com o parlamentar, o executivo estadual foi o governo que mais entregou obras de infraestrutura no país.
Na última segunda-feira, Geraldo Rezende, do PMDB, visitou o município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. O deputado informou que esteve na cidade para acompanhar o andamento de várias obras.
De acordo com Geraldo Rezende, os serviços que estão sendo realizados na cidade são uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal. Para o parlamentar, a vistoria serve para garantir a qualidade e o cumprimento do cronograma das obras.
O projeto Bicho Amigo prestou atendimento a 575 animais de 19 bairros de Porto Alegre no mês de outubro. Giovanni Cherini, do PDT, elogiou o projeto da Secretaria Especial do Direito dos Animais da capital gaúcha, que, segundo ele, deveria servir de exemplo para outras prefeituras no país.
Segundo o deputado, a equipe do programa visita comunidades em situação de vulnerabilidade social com duas unidades móveis. Giovanni Cherini explicou que uma das unidades realiza atendimento veterinário e a outra transporta animais até a área de medicina veterinária, onde cães e gatos são esterilizados.
Transportes.
Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul, fez uma análise sobre a infraestrutura de logística no Brasil. Segundo o parlamentar, o setor está defasado e representa um risco para o país e para a população.
Na visão de Fábio Tradi, o Brasil também precisa investir no transporte ferroviário. O deputado argumentou que dos 28 mil quilômetros de trilhos construídos, apenas 12 mil são usados com frequência.
Edinho Beis, do PMDB, encaminhou à Agência Nacional de Aviação Civil pedido de informações sobre o atraso da reinauguração do aeroporto de Jaguaruna, em Santa Catarina. Na opinião do parlamentar, há excesso de burocracia e falta de interesse em concluir o processo de liberação do aeroporto.
Em resposta à solicitação, a ANAC divulgou nota técnica em que afirma que a instituição já fez algumas inspeções e estuda liberar o funcionamento da área. Edinho Bez destacou que o aeroporto é importante porque trará desenvolvimento para toda a região de Jaguaruna.
A Secretaria de Aviação Civil assinou nesta quarta-feira a portaria que estabelece regras para as práticas comerciais nos aeroportos brasileiros. Colbert Martins, do PMDB baiano, destacou a cláusula que dá às oficinas já instaladas nos aeroportos a prioridade de executar o serviço de manutenção das aeronaves.
O parlamentar argumentou que alguns desses estabelecimentos já atuam no ramo há mais de 25 anos e, portanto, prestam serviço qualificado. Colbert Martins também elogiou o item que regula os estacionamentos dos aeroportos, já que, para o deputado, algumas empresas abusam no valor das tarifas.
Agricultura.
O projeto que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural foi aprovado pelo Congresso e vai à sanção presidencial. Zé Silva, do SDD Mineiro, explicou que a ANATER será responsável pela execução de políticas nas áreas de assistência, aumentando a produtividade e melhorando a renda no meio rural.
Zé Silva lembrou que foram mais de 10 anos de luta para a criação da ANATER e destacou o trabalho feito pelas associações de extensionistas para que a agência se tornasse realidade. O deputado sugeriu que a sanção do projeto seja realizada em 6 de dezembro, quando se comemora o Dia Nacional da Extensão Rural.
Os deputados aprovaram o texto base do novo Código de Processo Civil, mas ainda falta apreciar os destaques que envolvem temas polêmicos, como mostra a matéria da repórter Paula Bittar.
O plenário concluiu nesta terça-feira a aprovação do texto principal do projeto que cria o novo Código de Processo Civil. Os deputados já tinham aprovado os primeiros 318 artigos no início do mês. Agora aprovaram até o último artigo, de número 1085. Ainda faltam os destaques para votação em separado. Estado, que é justamente quando os deputados deverão discutir alguns dos temas mais polêmicos do Código de Processo Civil, como a possibilidade de pagamento de honorários para advogados públicos, além dos salários, e a mudança do regime de prisão para o devedor de pensão alimentícia, que passaria do fechado para o semiaberto, com a possibilidade de conversão para prisão domiciliar. A deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, reafirmou que a bancada feminina vai continuar lutando para manter devedores de pensão alimentícia no regime fechado.
A pequena, mas aguerrida bancada feminina fechou questão com relação à não flexibilização das sanções impostas aos não pagadores de pensão. Isto não é uma questão de gênero contra homens, muito pelo contrário, ou em defesa de mulheres, até porque nós temos mulheres que pagam pensão alimentícia. Isto é uma proteção de crianças e adolescentes.
O relator do Código de Processo Civil, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, afirma que também defenderá a manutenção do regime fechado. Quanto a outro tema controverso, o pagamento dos honorários aos advogados públicos, Paulo Teixeira afirma que negocia com o governo a possibilidade de retirar o item do texto.
Nós estamos buscando um acordo da advocacia pública da União com o governo, no sentido de equacionar esse tema numa lei específica. Nós estamos aguardando o acordo para assim decidirmos se ele continuará no CPC ou se irá para uma lei específica. Nós estamos ainda em fase de debate e discussão e não decidimos ainda como fazer.
O novo Código de Processo Civil busca dar mais agilidade ao processo judiciário no país e inova ao criar mecanismos como o que permite que o tribunal decida de uma só vez ações que estão na justiça e têm o mesmo conteúdo. Os partidos têm até a próxima segunda-feira para apresentar os destaques que buscam mudar o texto. A votação deles ainda não está marcada, mas a expectativa do relator é que essa sessão seja realizada já na semana que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
O governo baiano inaugurou no último final de semana, em Itabuna, um campus da Universidade Federal do Sul da Bahia. Além de Itabuna, Geraldo Simões, do PT, informou também que o governo inaugurou outros dois centros de ensino, um em Porto Seguro e outro no município de Teixeira de Freitas.
De acordo com o parlamentar, a universidade vai oferecer quase 20 mil vagas distribuídas em diversos cursos. Geraldo Simões observou que a instalação do campus universitário vai beneficiar os estudantes e aprimorar o ensino superior no estado.
Ciência e tecnologia.
Pela primeira vez no Brasil, cientistas de todo o mundo estão reunidos no Rio de Janeiro para o Fórum Mundial da Ciência, dedicado ao desenvolvimento sustentável. Benedita da Silva, do PT, destacou a importância do evento na busca de soluções para os problemas globais.
Segundo a deputada, os países da América Latina têm avançado em vários aspectos sociais, principalmente na distribuição de renda. Porém, Benedita da Silva alertou para a necessidade de investir no desenvolvimento sustentável das cidades e na ampliação da capacidade de produção de bens manufaturados.
Saúde.
O Dia Nacional de Combate ao Câncer, comemorado em 27 de novembro, foi lembrado por André Moura, do PSC de Sergipe. O parlamentar ressaltou que atualmente o câncer é a segunda doença que mais mata pessoas no país.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 518 mil novos casos de câncer foram diagnosticados no país em 2013. André Moura refletiu que a humanidade passou por transformações que mudaram o modo de vida das pessoas, com efeitos diretos sobre a saúde humana.
Na opinião de Renato Simões, do PT Paulista, o laudo produzido por médicos peritos da Universidade de Brasília sobre o estado de saúde de José Genuíno, condenado no Mensalão, é frágil. Pelo laudo, os médicos constataram que o deputado licenciado não possui doença grave.
De acordo com Renato Simões, os laudos médicos só podem ser realizados por peritos credenciados pelos autos do processo, além de serem baseados pelos princípios da veracidade, fidelidade e imparcialidade.
Justiça.
A Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, cumprimentou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pela iniciativa de mandar investigar as denúncias sobre a participação de políticos num cartel de licitações para compra e a manutenção de trens em São Paulo.
Na avaliação de Alice Portugal, quando foi feita a denúncia, não houve um tratamento adequado por parte dos órgãos municipais. Segundo a parlamentar, é necessário investigar todos os fatos, inclusive uma possível adulteração na tradução de documentos da empresa Siemens.
Francisco Escórcio, do PMDB maranhense, prestou solidariedade ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e pediu que ele seja respeitado por seu histórico como jurista e por sua atuação na vida política. Ele lembrou que o ministro é advogado, professor e ex-deputado.
Para Francisco Escórcio, a atitude de uma autoridade ao receber uma denúncia de corrupção deve ser de encaminhá-la à Polícia Federal para que investigue o caso. Como vice-líder do PMDB, ele reiterou o apoio do partido ao ministro por entender que ele adotou uma postura correta com relação às denúncias de formação de cartel no metrô de São Paulo.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na avaliação de Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, encerra o ano com importantes decisões para os brasileiros. O parlamentar cumprimentou o colegiado, que em sua instalação sofreu com o que chamou de intolerância e contrariedade de uma pequena parcela de minorias.
Para Haroldo de Oliveira, o fato ocorrido à época que pedia a saída de pastor Marco Feliciano da presidência da comissão esclareceu o real sentido do exercício da autoridade. O deputado concluiu que os resultados apresentados na comissão podem ser considerados uma vitória contra a intolerância.
Eleições.
Está sendo analisado na Câmara o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que redefiniu o número de deputados federais por unidade da federação. Favorável à proposta, Espridião Amin, do PP, defende que o tema seja avaliado juridicamente antes de ir a plenário.
O parlamentar lembrou que com a resolução do TSE, Santa Catarina ganha mais uma cadeira na Câmara Federal. Para Espridião Amin, os deputados têm que ser sensatos em relação ao tema e não se deixar levar pelo que ele classificou de paixão partidária na análise da questão.
Ao afirmar que as decisões do Congresso Nacional têm reflexo direto nas futuras gerações, Roberto de Lucena, do PV Paulista, exaltou o exercício da representatividade política. Na avaliação do deputado, a Casa promoveu grandes avanços para o fortalecimento da democracia brasileira.
Roberto de Lucena entende que as manifestações populares de junho contribuíram para amadurecer ainda mais o regime de governo. Para o deputado, os protestos vão ajudar a fortalecer o poder legislativo e a consolidar o processo democrático do Brasil.
Homenagem.
Em sessão solene realizada na manhã de hoje, a Câmara dos Deputados homenageou os parlamentares que participaram da Assembleia Nacional Constituinte. Saiba mais sobre a entrega das medalhas na matéria da repórter Lara Rage.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, entregou nesta quarta-feira mais de 150 medalhas à Assembleia Nacional Constituinte para parlamentares constituintes e colaboradores do processo constitucional. Segundo ele, as medalhas representam um reconhecimento público ao trabalho de todos que contribuíram para a elaboração da Constituição de 1988. Alves lembrou que a sessão solene de entrega das homenagens faz parte das comemorações dos 25 anos da promulgação do texto constitucional. As medalhas foram cunhadas pela Casa da Moeda do Brasil em 1988, a pedido de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte. Por causa de uma ação judicial, as medalhas não foram entregues à época e desde então ficaram guardadas em um cofre na Câmara. Neste ano, com o arquivamento da ação e após a aprovação de um projeto de resolução, o presidente da Casa decidiu entregá-las. Segundo Alves, a democracia existente hoje no Brasil foi resultado da ação de deputados e senadores constituintes.
Podemos então imaginar o esforço de negociação e entendimento daqueles que foram eleitos para dar forma legal a essa vitalidade multifacetada que é o nosso país. Nenhum grupo se sobrepôs aos demais. Todos foram ouvidos e respeitados.
A sessão solene de entrega de medalhas desta quarta foi a segunda desta natureza. No dia 9 de outubro, ocorreu a primeira distribuição de medalhas. Na ocasião, foram homenageados a presidente da República, Dilma Rousseff, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Henrique Eduardo Alves também recebeu a medalha das mãos do vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Mauro Benevides, do PMDB do Ceará. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Últimas notícias.
O senador Renan Calheiros convocou sessão do Congresso Nacional para promulgar a emenda constitucional que institui o voto aberto para as deliberações nos processos de cassação de mandatos parlamentares e no exame dos vetos presidenciais. A sessão foi marcada para amanhã, às 11 da manhã.
Votação.
Iniciou-se há pouco a ordem do dia da sessão extraordinária destinada a analisar o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que alterou a quantidade de deputados federais de alguns estados para as eleições de 2014.
Também está na pauta da extraordinária o projeto de resolução do deputado Givaldo Carimbão, do PROS de Alagoas, que permite aos primeiros vice-líderes dos partidos discursarem no tempo reservado aos líderes quando estes estiverem ausentes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.